Esse evento é um evento que a gente já vem discutindo ele há anos. Tudo, a realidade, Bala, começou em 2010, quando o senador José Maranhão fez todo o estudo no nosso litoral paraibano e Mataraca ficou, atendeu todas as exigências de um grande projeto. Esse projeto é um projeto da Paraíba, é um projeto que vem beneficiar o Nordeste, vem beneficiar a Paraíba e vem crescer muito a nossa região do Vale do Mamanguape. Não é um projeto específico Mataraca, é um projeto do Vale. É um projeto que a gente vai ter que unir forças, já que nós não temos nenhum representante na nossa região, não tem um deputado estadual, não tem um deputado federal da nossa região. Então, a gente precisa se unir, os prefeitos, nós estamos convidando todos os vereadores, presidente de Câmara, prefeito, vice-prefeito, vai vir diversas lideranças no sentido técnico para explicar, mostrar o potencial desse projeto aqui no dia 18, vai ser aqui no FENA, onde a gente está convidando essas lideranças, porque isso vem trazer crescimento e desenvolvimento para a nossa região. E nós não podemos ser omissos, vamos lutar. Isso, dinheiro existe, existem grandes empresários querendo investir nesse projeto, e o que está faltando é uma decisão política. Para você ter uma ideia, durante esse período que nós vem lutando, nós tivemos reunião com o Ministério da Integração, Ministério do Desenvolvimento, nós tivemos reunião com a SUDENE, onde a SUDENE tem dinheiro através do FNDE para liberar 50% desse investimento, que hoje é em torno de 4 bilhões. Nós tivemos reunião com a universidade, reunião com a Assembleia, nós tivemos reunião com a ASPRAM, com a FAMUP, com a ANTAC, diversos órgãos federais. Então, rapaz, é claro, quem participou dessa reunião vê que isso é uma realidade. O que nós precisamos dessa decisão? Então, essa reunião, o objetivo é que todo mundo, todas as lideranças fiquem conscientes e vamos abraçar para que realmente isso venha a acontecer. E esperamos que todos que estão convidados venham para essa reunião, porque as pessoas vão ver o potencial desse projeto. É um projeto que ele tem capacidade para dar 30 mil empregos direto, chega a 70, 80 mil empregos indireto, trazer diversas fábricas para a nossa região. Eu, nessas grandes reuniões que eu estive há um mês passado com o ex-secretário de Eduardo Campos, em Recife. Nós conversamos bastante e ele falava, disse, Beto, vocês têm de levar para lá um projeto como Eduardo Campos criou o porto de Suape aqui. É um projeto regional, é o porto regional. Não existe mais um porto localizado, só naquela cidade. Lá vocês têm a região, eu digo, nós temos a região do Vale, são 12 cidades, ótimo. São a distância, eu digo, não, a mais longe é Mataraca, 40 quilômetros de Mamanguape, mas as outras é 10, 15, 20, tudo pertinho. Isso é espetacular. O porto regional, porque na época Eduardo Campos, nós estudamos aqui no Brasil os portos regionais. E aí o que acontece com o porto regional? Mataraca vai ser contemplado com porto, porque é onde tem a parte geográfica. Mas as empresas, você pode distribuir essas empresas para as cidades vizinhas. Mamanguape, CB Indústrias, Rio Tinto e todas elas. Porque isso você vai crescer a região, vai trazer emprego e desenvolvimento, a região se fortalece e tudo interligado ao porto. Então, meu amigo, isso é um projeto de porto que está dando certo, num modelo mundial, que acaba com os problemas que o porto traz também, porque aí divide, não centraliza tudo em um local. Então, essas informações e tantas outras que a gente vai trazer o representante da ANTAC, vai trazer outros representantes, para esclarecer, Bala, para as pessoas exatamente essa grande importância que a gente deve vestir a camisa. Mas um fato interessante, que as pessoas fiquem sabendo a partir de hoje, que não existe partidos políticos, não existe bandeiras de partido A ou B, existe uma política de desenvolvimento. Aqui nós não estamos pedindo para o prefeito, o vereador, mudar de partido, nem mudar de candidato. Não. Eles vão votar nos candidatos, cada um vota no candidato que acha necessário. Mas que todos nós se unam em benefício desse grande projeto, né?
O senhor, quando fala de vontade política, falta vontade política, digamos que por parte do governo federal, por parte do governo do estado, o senhor já procurou a iniciativa privada? O que é que está faltando para que esse projeto saia do papel?
Olhe, primeiro, só relembrando, o senador José Maranhão, antes de morrer, 6 meses antes, eu tive uma reunião, 3 horas com ele, eu, o deputado Moacir e outras lideranças. Na época ele tinha conseguido dinheiro e tudo. Infelizmente houve aquela mudança política e tal. Quando é agora, nós tivemos, já procuramos essa liderança. O governo federal Vou passar uma informação aqui antecipada, através da universidade, através do reitor, através do deputado Moacir e outras lideranças, nós provavelmente estamos tendo uma audiência com o presidente da República entre o dia 5 ao dia 8 do próximo mês em Brasília. Vamos tratar do porto com ele. Nós tivemos uma audiência com o governador através da FAMUP, nós conseguimos uma audiência, foi eu, Geovane da ANTAC e George da FAMUP, junto com o governador, o secretário Deusdete e a menina que administra o porto de Cabedelo. E lá nós levamos uma cópia do projeto para o governador, que até então não tinha. Levemos o Geovane da ANTAC para tirar todas as dúvidas técnicas para o governador. E que nós estávamos pedindo ao governador só a atualização do projeto, que é em torno de 3 a 4 milhões. Atualização do projeto, porque o projeto faz 10 anos. Talvez não gaste nem esse dinheiro. E o governador disse que naquele momento estava com 60 milhões para fazer a drenagem do porto de Cabedelo. E nós sabemos que vai sair de um calado de 8 metros para 10 metros, que não resolve nada. Mas a gente respeita a opinião do governador. Então, eu até sugeri ao governador, desses 60 milhões, tirar 3. Então, ele resolvia o porto de Cabedelo, resolvia aqui e deixava para todos nós paraibanos que ia atualizar o nosso projeto, o projeto da Paraíba, o projeto que ele ia começar. E o que acontece? Ele mostrou uma certa dificuldade em querer fazer essa atualização. É uma pena, respeito muito o governador, mas é uma pena. A gente não está pedindo que ele venha fazer o projeto. Nós tivemos no PSC no Ceará, Bala, lá, os últimos 5 governadores, cada um foi uma etapa. Hoje o Porto de PSC é uma realidade, mas todos os 5 últimos governadores, Cid, Ciro, o atual e outros, todos participaram. Não é um governador que vai fazer o projeto, cada um faz uma etapa. Nós tivemos recentemente com o diretor das indústrias daqui da Paraíba, lá em Campina, e tivemos uma reunião com um pré-candidato da oposição, que é Romero. E lá Romero disse, olha, eu sou candidato à oposição, sendo eleito, vou lutar por esse projeto. Já me comprometo, e até a gente vai pedir a ele que coloque no plano de governo dele. Então, estamos conversando com os dois lados, de oposição e de situação, não estamos olhando a questões partidárias. Então, assim, a gente tem de realmente pedir o apoio dessas lideranças. Agora, por outro lado, a iniciativa privada, por ser um porto privado, dinheiro não falta. O que nós estamos querendo é só atualizar o projeto, fazer o procedimento licitatório, e eu acredito, dinheiro nós temos, tanto por parte da Sudene e por parte, através do BNDES, que eles liberam para qualquer empresário que quiser investir. E empresários que nós tivemos reunido agora com a empresa de São Paulo, que já investiu em porto em outro Brasil. E enquanto nós não atualizarmos nossos projetos, esses empresários não querem investir. O cônsul chinês, lá em Recife, teve com nós e disse, olha, tenho interesse nesse projeto, desde que o projeto esteja pronto para execução, pronto para a gente começar. Enquanto tiver esse impasse da atualização, que é um valor irrisório, mas o deputado Moacir, que é outro, acredita, é um dos poucos políticos da Paraíba que realmente vem lutando, eu tiro o chapéu para ele, o cara tem que ser um pouquinho doido, porque o normal não, ninguém quer, né? Então é um cara que está sendo muito parceiro nisso aí, está conseguindo uma emenda agora de R$1 milhão para nós atualizar esse projeto. Estudo de viabilização econômica, e também vamos conversar em São Paulo com a empresa DTA, que fez esse projeto, que hoje é uma das empresas, a melhor empresa de trabalhar com porto no Brasil, inclusive está fazendo um porto no Rio de Janeiro. Então, meu amigo, por que nós estamos fechando os olhos para uma realidade dessa? Né? Eu estive em percento. O Ceará hoje superou a Paraíba. Você for lá, você precisa ver. As indústrias, o desenvolvimento que o Ceará trouxe através do porto, não se cresce. A Paraíba não recebe grandes indústrias. A Paraíba não recebe grande desenvolvimento se não fizer um porto. Não, não passa disso. Você viu que o porto de Cabedelo recentemente perdemos até a parte do gás, porque a visibilidade da nossa estrutura é tão pequena que a gente precisa trazer o gás de Recife agora. É uma coisa inexplicável, né? Então, estou muito confiante, venho lutando, não é porque o projeto é em Mataraca. Hoje nós temos uma consciência que o projeto é do Vale. Então, por isso que nós vamos levar essas informações e tantas outras através dos nossos técnicos, para que nós se unam. Nós vamos cobrar desses políticos exatamente parceria. O político que fizer essas atitudes, ele vai ficar na história da Paraíba. O governador que tiver essa iniciativa, que não vai fazer o porto todo, mas que começar esse projeto, nós vamos ter aqui 30 mil empregos direto. Então, vou dar um exemplo, o que é, hoje eu tenho uma consciência, o que é uma obra regional. Eu me lembro quando foram fazer o hospital regional em Mamanguape, a gente cria aquela perspectiva, ah, Mamanguape vai ser a beneficiada, só Mamanguape, porque o hospital vai ser lá em Mamanguape, esse nome regional. O que acontece? Hoje, de cada 100 pessoas que é atendido nesse hospital regional, é 20 de Mamanguape, mas 80 da região. Então, nós da região fomos mais beneficiados do que a própria Mamanguape, ou no mínimo igual. É de grande importância, né? Mas eu sou muito pequeno, não tenho condição de fazer um porto. Eu estou pedindo, assim, esse envolvimento dessas lideranças, desses novos prefeitos, prefeitos que se reelegeram, da Câmara de Vereador, do Poder Legislativo, tem uma influência muito grande. Aqui nós temos o vereador Diogo, né? Diogo, que ele também abraçou essa causa, tá até decidimos fazer aqui em Mamanguape, porque Mamanguape é a cidade do polo. E vocês da imprensa estão convidados, porque a gente quer deixar bem claro a importância desse projeto para a nossa região.
Prefeito Aguiberto, para fechar e mudando agora um pouco de assunto, falando sobre política, nesta terça-feira o senhor esteve reunido com o ex-prefeito Eduardo Brito, aqui da cidade de Mamanguape. Na pauta política?
Ah, Eduardo é um amigo de muito tempo, né? Eduardo, ele, além de uma liderança política aqui na região da nossa cidade de Mamanguape, ele trabalha lá, presta serviço a nós hoje como médico, né? Cardiologista, parceiro nosso, não só lá de Mataraca, que é outra cidade do Vale, excelente médico. Então, sempre quando eu me encontro com o Eduardo, a gente conversa de tudo um pouco, né? Mas é mais essa questão de amizade mesmo. Então, as conversas se estendem um pouco da questão profissional, mas da questão política também. Ele é um político focado. Eu acho que o Vale, se tem uma coisa que eu não consigo ver, e eu sempre falo, como é que uma região dessa que tem eleitores para eleger dois deputados estaduais e um federal, nós não temos um representante na Câmara, na Assembleia, nós não temos uma liderança. Você vê Guarabira ali, é dois deputados dentro de Guarabira, fora a região ali ao redor, Tião e outros ali de outras cidades. Você chega o sertão, Campina Grande, rapaz, os caras trazem projetos, os caras trazem ideia, trazem desenvolvimento, trazem dinheiro. A gente não, né? A gente não tem uma liderança. E não vai atrapalhar os outros deputados, não. Principalmente para o ano, nós vamos ter uma campanha e se divide. Sempre as pessoas vêm, têm seus votos. Mas como é que pode uma cidade dessa, uma região dessa, não ter um candidato a deputado assim? Tem hoje Daniela, que nós torcemos por ela, né? Mas tem de ter por exemplo, nós temos que ter um candidato hoje que vestisse a camisa desse projeto do Porto.
Por exemplo, né?
Por exemplo, no mínimo, sabe? Olha, eu quero estar participando disso, quero ser um defensor disso, né? Mas eu vejo ainda... quando a gente leva essa discussão para hoje os políticos que estão nos poderes, a gente acha muito pouco apoio, né? Começa do governador, ele respeita, mas não quer vestir a camisa. Os deputados, estadual, federal, acha bacana, admira, mas ninguém quer vestir a camisa. O único que está assim, não é que ele seja melhor do que os outros, mas o único que está participando comigo de reuniões com todos esses órgãos federais, estaduais, empresários e tudo, é o deputado Moacir. E aí, assim, através dessa atitude dele, nós já temos hoje vemos hoje com outra visão, ver que é 100% possível. Mas se não tiver o governador participando, fica inviável pelas questões das licenças ambientais, da participação do governo, não é nem o dinheiro. O que a gente quer do governador não é dinheiro, né? Porque o projeto é de 4 bilhões. Mas o que a gente quer é só essa participação nesse processo burocrático. Que aí, para o ano, nós temos eleição. E o objetivo é exatamente nós envolver nossas lideranças, que a gente escuta os dois lados. Quem é os candidatos a governador? João? É Romero? Nós vamos conversar. Eu tive uma iniciativa de conversar com os dois. Mas eu quero que essa iniciativa seja de todas as lideranças do Vale. Eu não quero ser a pessoa que vou lutar só, porque eu sozinho não consigo. Então, a gente precisa conversar com os dois candidatos e esperar dele propor que eles vão se comprometer, quem for eleito ou reeleito, botar no seu plano de governo. Essa é a primeira atitude que nós teremos desses candidatos a governo do Estado, né? Vamos ver aqueles que realmente vão assumir e aí fica a critério do povo. Então, se o povo do Vale do Mamanguape, nós que temos aqui tantas famílias desempregadas, tanto pai de família desempregado atrás de emprego, atrás que os nossos filhos não vão morar no Rio de Janeiro, que não saia daqui da nossa região. Então, temos esse potencial, como aí Pernambuco teve, Ceará teve, todos os estados estão explodindo com seus portos, trazendo desenvolvimento. Então, É nesse sentido que a gente vê, a gente pede encarecidamente o apoio dessas pessoas. E que essas pessoas, que o cidadão do Vale do Mamuguape, de Mamuguape, de Mataraca, de Bahia de Traição, olhe para esses políticos, né, das suas lideranças, respeito demais, mas olhe para esses candidatos que vêm se comprometer com um projeto desse. Rapaz, o candidato a governador vai se comprometer. Se os dois forem, ótimo. Pode, mas se quem for, para a gente também dar um voto de confiança para a gente cobrar lá na frente, né?